título estará em outra cidade no dia da eleição, pode pedir para votar nessa outra cidade. Ao contrário, mesma coisa. Guarapuava é um município com mais de 100 mil habitantes, vai ter o voto em trânsito. Então você veio de outra cidade, está estudando, está trabalhando aqui, não transferiu o título, mas quer votar, você pode pedir esse voto em trânsito. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto por meio do autoatendimento eleitoral. Fica uma página dentro do site do Tribunal Superior Eleitoral, ou então pode ir presencialmente em qualquer cartório eleitoral. O voto em trânsito permite a transferência temporária do local de votação para outro município, desde que seja uma capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. É o caso aqui de Guarapuava. Então aqui receberemos, né, teremos sessões de voto em trânsito. Se o local informado para votar em trânsito estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral da pessoa, ela poderá votar para todos os cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputados federal e estadual. Caso contrário, poderá votar apenas para presidente da República. Se é de outro estado, só presidente. Então, até 20 de agosto é o prazo para fazer a adesão, né, ao voto em trânsito. Agora 7:25, 7:25, tem coisas que a gente só percebe o valor, o real valor, quando perde. Morder uma maçã, rir numa foto, sentar-se à mesa sem preocupação. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, você reencontra essa liberdade. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a sorrir, volta a mastigar, sem medo. Você volta a ser você mesmo. Lá no Instituto Atena, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, cuidado e respeito pela sua história. São mais de 17 anos de experiência do Dr. Diego, da sua equipe. Nesse tempo, eles já transformaram a vida de centenas de pessoas. Se você cansou da dentadura, dê o primeiro passo. Uma conversa, sem compromisso. O Instituto Atena fica ali na Manuel Ribas, 1614. Fica em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Fácil de encontrar, mas você pode agora, já nesse momento, dar esse primeiro passo. Chegou a hora de conversar com o time Atena. Mande então, pega aí seu WhatsApp e mande a palavra cultura pro telefone 42 988 428 6692. Você vai se surpreender. É só mandar cultura para 42 988 428 6692 e você vai dar esse primeiro passo para voltar a sorrir, para ter a autoestima de volta, para ter qualidade de vida. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta. Agora 7:26, 7:26.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Eu sou Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Você sabia que o transporte coletivo em todo o país enfrenta grandes desafios? A realidade do transporte mudou muito nos últimos anos. É isso que a Pérola do Oeste e a Prefeitura estão a todo momento se dedicando para oferecer à população de Guarapuava, com o benefício do Guaracard, por exemplo, que oferece passagem mais barata, a R$4, para quem usa o cartão. Transporte coletivo com qualidade é o que todo mundo deseja. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:30 agora, 7:30, o veranico que elevou as temperaturas aqui no Paraná está chegando ao fim. Uma frente fria se aproxima e deve provocar mudança brusca no tempo nos próximos dias. O IMET, inclusive, ele emitiu um alerta de ventos e tempestades. No sudoeste, oeste e centro-sul do Paraná, a previsão de chuva de até 50 milímetros por dia ao longo dessa semana, rajadas de 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de granizo. Quarta-feira, a instabilidade deve atingir todas as regiões do estado, com acumulados que podem passar de 50 a 80 milímetros aqui na nossa região. O Paraná aparece em quarto lugar no ranking nacional de processos por estelionato contra idosos. O levantamento é do site Escavador. Entre janeiro de 2023 e o fim de maio de 2026, foram registrados 432 processos no estado. No país, foram quase 5 mil denúncias no período, uma média de cerca de 5 processos por dia. Os golpes mais comuns envolvem fraude bancária, mensagem falsa por SMS ou WhatsApp, golpes do Pix, boleto falso, empréstimo consignado fraudulento e o chamado golpe do falso parente. Uma nova fábrica está sendo construída em Francisco Beltrão, sudoeste aqui do Paraná. A unidade vai produzir fórmula infantil, whey protein e manteiga. Olha a capacidade dessa fábrica. Ela vai produzir 40 mil toneladas por ano de lactose infantil, né, uma fórmula, aquelas latas, né, um leite em pó ali para as crianças. A gente chama de leite, mas é uma fórmula. 12 mil toneladas de whey protein e 6 mil toneladas de manteiga. A previsão é de geração de 350 empregos diretos, 1.650 indiretos. O complexo deve ficar pronto no ano que vem. A escolha por Francisco Beltrão não é por acaso. O município está em uma das principais regiões produtoras de leite do país. O complexo industrial pertence ao grupo Soro Renner. Um motorista de 62 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na PR-170 em Pinhão. Esse acidente foi na tarde de ontem, por volta do meio-dia, na verdade, começo da tarde. Colisão deixou 6 pessoas com ferimentos leves. O acidente ocorreu no quilômetro 427 entre Guarapuava e Pinhão. Envolveu um Chevrolet Celta e um Chevrolet Prisma, ambos com placas de Pinhão. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Celta, de 21 anos, sofreu ferimentos leves no Prisma, além do motorista, que não se feriu, 5 ocupantes ficaram feridos. Após o atendimento da ocorrência, os policiais realizaram um teste do bafômetro no motorista do Prisma, que apontou 0,83 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor que configura crime de trânsito. Ele foi preso e levado para a delegacia. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Caminho de Belém, Ramal 2, peregrinação promovida aí pela Catedral Nossa Senhora de Belém. Será realizada nos dias 25 e 26 de julho. Ao longo de 42 quilômetros, os participantes viverão uma experiência marcada por oração, contemplação e espiritualidade. Então, já agora, nos dias 25 e 26 de julho, tem nova edição. A saída vai ser às 6 da manhã, em frente à Catedral Nossa Senhora de Belém. Aí no sábado, os peregrinos seguirão de ônibus até o ponto de partida. Fica próximo lá à Polícia Rodoviária Federal, no Guará, e vem encaminhada que dura 2 dias. Informações na Secretaria da Paróquia Catedral Nossa Senhora de Belém. As inscrições custam R$150, inclui tudo: transporte, café da manhã e o almoço, nos almoço e jantar nos 2 dias.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
7:34, impressionante o nível de investimento no sudoeste do Paraná em relação à bacia leiteira, né? Agora, essa empresa Soro Renner, ela já tem fábrica no Rio Grande do Sul, em Marechal Cândido Rondon, no oeste aqui do Paraná, e um centro de distribuição em São Paulo. É gigante, é uma empresa gigante, e vai montar essa fábrica em Beltrão. Recentemente, São João recebeu uma fábrica gigantesca da Piracanjuba, e existem vários outros, né, laticínios grandes ali na região, né? Infelizmente, Guarapuava não tem nenhuma cadeia produtiva como é o leite, né, que tem potencial para trazer esses grandes investimentos. Uma fábrica desse tamanho só vai se instalar num lugar que tenha produção leiteira, né? A produção agrícola aqui de Guarapuava, ela é majoritariamente de grãos, se não familiar, né? Então ela não permite que tenha uma cadeia como essa. Uma fábrica que vai coletar, né, o leite em várias pequenas propriedades e trazer ele para a fábrica para agregar valor. Aqui nós temos outra dinâmica econômica. Infelizmente, como eu disse, nunca se estabeleceu, né, uma política mesmo de desenvolvimento da região a partir da agricultura familiar. Aí você pega o desenvolvimento econômico desses municípios, claro, muito menor, né? É muito menor, mas eu sempre observo São João, município de São João, no sudoeste aqui do Paraná. Mesmo se pegar Beltrão, se pegar Verê, outros municípios ali, né, da região sudoeste, você vê como faz toda a diferença, né? Você ter uma estrutura fundiária em que não tem somente grandes proprietários, tem pequenas propriedades produtivas, né? Que tem lá a produção leiteira, tem também a produção de grãos, mas que tudo isso vai girar ali mesmo na região, ou vai virar alimento numa fábrica de ração que está instalada ali na região, que vai alimentar o porco, o frango da outra propriedade rural, ou a vaquinha de leite. O leite vai para a indústria, e assim vai girando, vai fazendo com que se agregue valor à produção. Não é a nossa realidade aqui, né, em Guarapuava. E como eu disse, faz toda a diferença, infelizmente, no nosso caso, para pior, né? Porque se você não tem essa geração de renda, o dinheiro vai para outro lugar ou fica concentrado. No caso aqui de Guarapuava, é muito claro, né? É dado, e você pode brigar com qualquer coisa, menos com número. Não vamos brigar com números, né, gente? A gente vê aqui em Guarapuava uma concentração da propriedade, grandes proprietários, um grande volume de produção, bilionária, né, a produção. Você vê aí alguns grupos da área do agronegócio aqui que, enfim, prosperaram a ponto de ter investimentos já em outras áreas, e crescer, expandir a sua atividade para outras regiões do país. São prósperos, mas está concentrado, né? Está concentrado. Não tem a mesma dinâmica econômica. E aí a gente entende porque, por exemplo, muitas vezes o comércio sofre, não desenvolve outras áreas. Tá muito relacionado a isso, a geração de riqueza, né, na própria região. De certa maneira, é frustrante porque não descobrimos a nossa vocação, né? Aqui em Guarapuava, no aspecto agrícola, ela tem essa vocação do agrobusiness, né, do agronegócio de grande escala, mas não para agricultura familiar, né, agricultura mais dissolvida em pequenas propriedades. Uma pena, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, quem sabe isso seja tema aí agora das eleições, os políticos estejam preocupados com isso, proponham políticas públicas, quem sabe agora a gente dá essa grande virada, não é mesmo? 7:38. Está visitando a cidade de Guarapuava um sacerdote lá de Guiné-Bissau, o padre Augusto Mutinatamba. Ontem ele esteve aqui já no programa Tempo Novo, conversou com a Gisele, contou um pouco da sua vocação, e eu gravei também uma entrevista com ele. Ele esteve comigo ontem circulando aí com a reportagem, porque ele é estudante de jornalismo. Está aqui no Brasil estudando jornalismo e veio aqui conhecer também um pouco a Rádio Cultura. Estará essa semana conosco, comigo, com o Tonico, com a Gisele. E nessa entrevista ele conta como ele se aproximou. Ele não era de uma família católica e se aproximou da igreja a partir do futebol. É uma história interessante. Vamos ouvir então aí uma entrevista que eu realizei com o padre Augusto Mutnatamba, que também conta um pouco do seu país, um pouco de como funciona a cultura, a religião lá na Guiné-Bissau, na África Oriental. Vamos ouvir.
A cidade de Guarapuava está com um visitante durante essa semana. Ele vem de longe, vai se apresentar a vocês, vai contar um pouco da sua história para que vocês possam conhecê-lo e também acolhê-lo aqui na nossa cidade. Inclusive, na programação da Rádio Cultura, ele estará aqui conosco. É o padre Augusto Mutnatamba, que vem da Guiné-Bissau. Padre, seja muito bem-vindo a Guarapuava. O que o senhor está fazendo aqui na nossa cidade, aqui no estado do Paraná?
Bom dia e obrigado pela ocasião. Estou aqui por ser um missionário, um padre. Está no Brasil, cursando em jornalismo, ao mesmo tempo com uma missão na diocese de Curitiba, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Curitiba. Sou o padre Augusto, como disse, padre diocesano da Guiné-Bissau. Nasci na Guiné ao mesmo tempo. Bom, sou da família que não é cristã, mas conheci a igreja, conheci a missão católica de Bafatá graças ao futebol. Um dia, conto um pouco assim a história, num dia passando na missão católica, vi que estavam os adolescentes da minha idade, que estava lá a jogar depois de um período. Isso foi num sábado de manhã, me lembro muito bem. E assim chegando, vi que estavam lá os adolescentes jogando futebol e perguntei que a um que estava lá também a ver, acompanhar a partida juntamente comigo, mas como é que se faz para poder fazer parte de uma das equipas? E esta pessoa me disse assim: não, mas é preciso inscrever-se na catequese. Bom, a minha intenção, como era para jogar, a curiosidade me levou para se inscrever na catequese, mas a intenção era para poder jogar o futebol na missão católica de Bafatá. Bom, foi assim que me inscrevi. No ano seguinte comecei a catequese, mas ao mesmo tempo a ideia manteve-se ainda para jogar o futebol. Foi assim que fiquei. Na altura também acabava de falecer a minha mãe. Bom, tendo em conta aquela situação de adolescente, os padres que estavam na missão católica, inclusive um que faleceu há um ano atrás, bom, pediu que fosse ficar com ele. Foi assim que fiquei e começou a nascer também a ideia da vocação sacerdotal. E 5 anos depois, 6 mais ou menos, fui para o seminário e fiquei, acabei ficando e hoje sou padre. Sendo padre, trabalhei mais ou menos em 4 paróquias, nas 3 primeiras paróquias como vigário paroquial. A outra, fiquei como pároco 5 anos, no interior da diocese de Bafatá, com muitas atividades pastorais, sobretudo naquela zona sul da Guiné-Bissau. A nível da diocese, bom, quando estive no sul, fui delegado do bispo para a zona sul da Guiné, juntamente com os muçulmanos e os da religião tradicional, formamos uma associação dos líderes religiosos, da qual fui o primeiro presidente daquela organização. Trabalhei na rádio 5 anos, como vice-diretor da rádio, mas no executivo, praticamente, para dizer a verdade. Depois de ter terminado esse período na rádio, fui novamente para a paróquia, e da paróquia hoje estou. Bom, enquanto na paróquia, dirigi também a Associação do Clero Diocesano da Guiné-Bissau, 6 anos, e a nível da sub-região fiquei como vice-presidente da Associação dos Padres da África Ocidental. Eu compunha 16 países daquela zona, dos falantes portugueses, francês e inglês, uma confederação dos padres daquela zona. E a experiência, novamente como missionário, me trouxe aqui no Brasil para os estudos na Universidade Pontifícia Católica, que é a PUC, de Paraná, e ao mesmo tempo, como já disse, estando como vigário na paróquia Sagrado, Santuário Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Curitiba.
Bom, o senhor está estudando jornalismo, muito já se preparando para voltar, né, ao seu país, para também, óbvio, servir, né, a sua comunidade.
Exato.
Exato. Também nessa área da comunicação. Como é que é a comunicação católica num país que não tem maioria católica, né? O senhor mencionou, né, os muçulmanos, a religião tradicional da Guiné-Bissau. É bem diferente para nós, Padre Augusto, porque aqui a maioria absoluta é cristã, né? Mais de 97% da população brasileira se declara cristã, e a maioria aqui na nossa diocese, 78%, é católica. Como é que é para fazer a comunicação, e não só a comunicação, né, pelos meios, mas a missão da Igreja Católica num país que não tem maioria cristã?
Partindo da frase de São Paulo, ai de mim se não evangelizar, isso trouxe também para a Guiné-Bissau uma preocupação. A Guiné-Bissau é composta por 8 regiões, entre quase uma daquelas regiões, que é Bulama Bijagos, é constituído mais de 80 ilhas. E não é fácil chegar. E a rádio é um dos veículos que praticamente na Guiné nós nos comunicamos bem, porque além das infraestruturas, sobretudo as estradas que não são boas e menos comunicáveis, sobretudo na época da chuva, a rádio é um dos veículos que nos une e nos comunica e nos faz rezar juntos. Então, através da rádio, fazemos muitas coisas. A campanha, como acabo também de dizer, a campanha para evangelização, a campanha para tal, de vacinação, campanha para muitos programas sociais. A rádio ajuda na divulgação e na propagação destas notícias, e sobretudo na campanha contra, por exemplo, a poliomielite, da vacinação, impregnação de tendas para mosquiteiros. A rádio tem estado a ajudar. E sobretudo também na evangelização, né? Há momentos que há programas radiofônicos que fazemos sobretudo através da rádio. Formação catequética, formação litúrgica, e próprio as missas são transmitidas dominicalmente, quando tem ocasiões assim muito importantes que as pessoas não podem vir participar num sítio ou no outro, é transmitido via rádio.
É um instrumento, portanto, né, de evangelização. Eu queria que o senhor falasse um pouco do país, assim, porque gera muita curiosidade, né? Aqui no Brasil, a gente, de fato, tem poucas informações, ainda que haja uma proximidade da Igreja do Paraná com Guiné-Bissau, né, pela missão São Paulo VI. Conhecemos pouco da África, do continente, e especificamente de Guiné-Bissau. Conte-nos um pouco aí do seu país.
Bom, a Guiné-Bissau fica na África Ocidental, faz fronteira com Senegal, no norte, e a Guiné-Conakry, no sul. Mas, entretanto, falando propriamente geograficamente, é um país que praticamente provê de tudo, para dizer a verdade. Mas, infelizmente, as situações sociopolítico e conjuntura política, às vezes, dominam um pouco a expansão daquilo que é propriamente a riqueza do país. Atualmente temos um governo que não veio de uma eleição, temos um governo que veio de um golpe de Estado, em que os militares estão na cabeça de tudo, ou na testa, ou no comando do país. Bom, tem dificuldades em termos, sobretudo, de não só infraestrutura, mas em termos de desenvolvimento humano, está com problemas sérios. Tudo porque, quando um governo não é eleito, dificulta a colaboração com os outros parceiros. E nós, da maioria das vezes, dependemos muito das ajudas externas, né, entre esses do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que agora cortaram bastante a relação ou a cooperação com a Guiné só devido à situação política que o país atravessa. Então, mais ou menos nessa situação.
O povo de Guiné-Bissau, como é? O esporte principal lá é o futebol, assim como é no Brasil, a comida, queria que o senhor falasse um pouco da cultura, como se manifesta?
A gastronomia guinense não é tanto diferente da nossa na Guiné-Bissau, praticamente. Comemos arroz com carne, arroz com peixe, arroz com feijão, então praticamente a gastronomia é quase idêntica. Bom, a convivência entre nós é boa, apesar de termos diferentes religiões, mas a convivência é boa. Você, numa família, pode encontrar na mesma família um que pratica a religião muçulmana, outro que pratica a religião cristã, ou mesmo da religião tradicional. E se casam entre eles, entre um muçulmano se casa com um cristão e da religião tradicional. Não temos essa dificuldade. Infelizmente, ultimamente veio um pouco essa tendência de querer nos separar desta boa convivência que temos. E eu digo que a nível mundial, a Guiné-Bissau é um país onde você encontra essa multiculturalidade e caminham praticamente na mesma direção. Esta convivência é sã e muito boa. Infelizmente, como eu disse, há tendências que leva à separação étnico-religiosa. Mas penso que isso não vai ter lugar, porque as pessoas são muito conscientes para... Mas isso aconteceu por quê? Por tendência política. Foi alguns candidatos, alguns políticos, alguma tendência de formação política que queria levar o país a esta situação, a esta deriva. Mas o relacionamento entre nós
e o senhor sabe. Um trecho então dessa entrevista com o padre Augusto, ele que estará aqui em Guarapuava ao longo desta semana, celebrou na catedral, vai participar de outros momentos aqui na Rádio Cultura, falando um pouco do seu país, da Guiné-Bissau. País fantástico, assim, do ponto de vista geográfico, tem todas as condições, né, de ser autossuficiente em produção de alimentos, por exemplo. Ele me falava isso, me falava dessa questão cultural, né, do povo, um povo que vive bem, vive em paz, mas que tem os seus desafios, né, como o Brasil tem, como outros países têm, sobretudo nesse momento pela política, né, a política que o país vive sob um regime militar, tem um golpe de Estado, quem está lá não ganhou eleição, isso tem causado sérias implicações, né, no cotidiano lá do povo de Guiné-Bissau. Mas é muito interessante conhecer, né, um pouco mais essa cultura. Ele estará conosco aqui ao longo desta semana. Agora 7:52. Existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. Você que usa dentadura sabe, né, o quanto é difícil, aquela comida que você tem que evitar, a foto que você foge, você segura o sorriso. E no Instituto Atena, aqui em Guarapuava, tudo isso acaba. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a morder, volta a sorrir, volta a viver sem medo. E com um sorriso que é o seu, de verdade. Porque no Instituto Atena, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia, como o Dr. Diego e a sua equipe classificam, a odontologia do ser, verdade, acolhimento e respeito. E já são 17 anos que o Dr. Diego Santos, a sua equipe, estão reescrevendo vidas aqui em Guarapuava. Por isso, dê esse primeiro passo. Mande a palavra cultura para o WhatsApp 42 988 428 6692. Anotou aí? Anota esse WhatsApp e já manda lá cultura para 42 988 42 86 92, e você vai se surpreender. Instituto Atena fica ali na Avenida Manuel Ribas 1614, no centro aqui de Guarapuava, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou?
0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Agora eu quero falar com você, produtor, que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cresol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos. Sete horas e 56 minutos, 7:56, antes de fecharmos aí o programa, duas ocorrências que chamam a atenção aqui em Guarapuava. Ontem, por volta de 2 da tarde, a polícia militar lá no bairro Boqueirão, um homem de 47 anos de idade foi abordado pela polícia, foi flagrado com 335 gramas de cocaína, confessou ter mais drogas na sua casa, onde foi apreendido 2 quilos e 800 gramas de maconha. Foi também recolhido celular, né, com ele. Além disso, uma arma, um revólver calibre 22 com 14 munições. Esse cidadão foi preso em flagrante, né, com todo esse material aí ilícito, foi preso e levado para a delegacia. Triste aqui na situação, que quando chegou na casa, a filha de 7 anos, né, estava com a mãe, e aí a polícia, nesses casos, aciona, né, outros órgãos, conselho tutelar, a Patrulha Maria da Penha também foi prestar apoio para preservar, né? A criança não tem culpa, né, de estar nessa situação. E a Polícia Militar, de modo geral, assim, tem uma sensibilidade grande, entende, né, que o alvo é esse suspeito, né, não a sua família. Situação do Boqueirão, e ontem à noite, no São Cristóvão, a polícia encontrou uma plantação de maconha. Uma mulher foi abordada com um pé de maconha no quarto dela. Estava usando um aquecedor para secar a planta. Veja que coisa, hein? Foi recolhido esse material, foi pesado, 57 gramas desse pé de maconha. A mulher, né, foi levada para a delegacia para... Foi enquadrado aqui como produção de drogas, tráfico de drogas lá no bairro São Cristóvão. As principais ocorrências aí das últimas horas registradas pela Polícia Militar. Vamos encerrar o programa com o obituário.
No Cidade em Movimento, obituário.
As informações são da Central de Triagem. Morreu Olivério. Senhor Olivério Gaspar, 88 anos. Velório no domicílio de familiares, no Rio das Pedras. Sepultamento na mesma localidade, hoje, às 10 da manhã. Morreu Maria Libéria Sinimbu, 87 anos, velório na Capela Municipal Jardim da Paz. Sepultamento será no cemitério Santo Antônio, hoje, 4 da tarde. Morreu Denis Vicini Bozio, 36 anos. O velório e sepultamento será em Ampere, sudoeste aqui do Paraná, hoje, às 4 da tarde. Denis foi vítima de um acidente na BR-277 no último final de semana. Morreu Neuza Aparecida Prestes de Lima, 70 anos. Velório na Capela Municipal de Pinhão, sepultamento no cemitério de Pinhão, hoje, 4:30 da tarde. Morreu Edilson Soares, 53 anos, velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no cemitério central, hoje, 16:30. Morreu Lorival Batista Marques, 80 anos, velório na Capela da Palmeirinha, sepultamento no cemitério da Palmeirinha, hoje, 16 horas. Com pesar, comunicamos a morte de Olivério Gaspar, 88 anos, Maria Libéria Sinimbu, 87 anos, Denis Vicini Bozio, 36 anos, Neuza Aparecida Prestes de Lima, 70 anos, Edilson Soares, 53 anos, e Lorival Batista Marques, 80 anos. Vamos embora. E hoje, como ocorre em todos os dias, não podemos ir embora sem antes captarmos aqui o bom dia de Diácono Josemar. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, senhor Moleta. Bom dia aos queridos ouvintes do Cidade em Movimento. Hoje sem confusão, sem provocação.
Tema livre. Tema livre. Não, mas assim, ó, a semana começou 1-0 pra você, Diácono Josemar.
É?
Ontem você me detonou aqui. Saí aqui e o pessoal. Ó, o pessoal.
Eu não.
O Diácono jogou na tua cara, viu? Foi bom. Você tava torcendo pra Argentina.
Eu só fui o porta-voz. Quem arrumou essa confusão foi você.
Bandeira da Paz.
Certo.
Vendo aqui a bandeira. Não vou querer me vingar de você assim.
Não, até porque
aqui,
vingança, né? É um sentimento
tão. Não, exato. Mas eu tô falando que vingança entre aspas, assim, pela vingança, né? Assim, não vou querer sacanear você.
Entendi.
Porque você ontem pegou pesado comigo, Diácono.
Peguei?
Ontem você pegou pesado.
Mas veja, não, se eu só usei aquilo você que não, você falou.
Não, você não precisava.
Ah, não, é verdade. Não precisava.
Então.
Mas não podia perder a oportunidade.
Claro que poderia. Claro que poderia.
Os ouvintes gostam disso.
Não, você ontem você pegou
bem
pesado.
Bem feito,
comigo.
Torceu pra Argentina.
Você pegou pesado ontem. Você foi assim, um golpe e praticamente impossibilitou a defesa da vítima ontem. Eu não tinha o que dizer, né?
Pois é, contra fatos não tem argumentos.
Né? E uma vez eu disse isso numa aula, né? Na aula de jornalismo, e aí o professor. Ah, alto lá! Argumentos sempre sobre fatos. Então, se existe forma de argumentar, é com fatos. Então, aí iniciou-se um debate.
Então, entendi. Não, mas nesse caso.
Nesse caso foi
indefensável.
Ali, nossa,
indefensável.
Foi terrível. Mas tudo isso está superado, Diácono Josemar.
Que
até
bom.
Porque vimos que toda aquela expectativa em relação à Copa do Mundo não deu em nada. Que copinha sem graça, né?
Em nada, né?
Copinha sem graça. Não,
teve gente que ganhou bastante dinheiro com isso, né? A turma aí de apostas.
Os jogadores do Brasil fizeram propaganda de sabão em pó.
Isso,
de
perfume, teve gente.
Betes, então, nossa.
Essa teve gente que encheu o bolso de dinheiro.
Nós estamos na mesma, né? E vamos ter que voltar a assistir o Brasileirão.
É isso.
Diácono Josemar, semana
da gratidão. Aliás, eu gosto sempre, eu vinha pra cá pensando, eu gosto sempre quando eu te faço essa pergunta, as suas respostas, elas são sempre muito, muito carinhosas, muito ricas. Kleber, você é grato?
Claro que sou. Seguramente, talvez menos do que deveria ser, mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é a ser grato. Aprendi. Eu já fui mais topetudo, assim, sabe? não, deixa comigo, eu sou bonzão. E fui aprendendo com a vida. Aliás, Diácono Josemar, já que você é um cara que gosta, assim, de cobrar, você é um cara, assim, que é rigoroso, você é um cidadão, assim, né? Vou deixar aqui um desafio.
Então, deixa.
Se um dia. Vale pra Gisele também, mas a Gisele não faria isso jamais. A Gisele
ficou ruim pro meu lado.
Ela tem outro perfil.
Ficou ruim pro.
Se um dia você visualizar o cidadão Kleber Moleta Gomes reclamando assim da vida, reclamando de qualquer coisa, assim, sabe? Sendo
ranzinza.
Você está autorizado a me corrigir se tivesse alguma coisa que não machuque, pode jogar na cabeça, pode, viu? Acorda, presta atenção, olha tudo que a vida te deu de bom, para de reclamar. Então, assim, se um dia você me ver reclamando assim da vida, porque se tem um cidadão que tem, eu vou colocar aqui sorte, né? Mas assim, do modo geral, assim, mas eu tenho uma graça de Deus na minha vida que, olha, quanta coisa aconteceu, não por acaso, eu sei que não é por acaso, mas então eu sou um afortunado. Então, se você me ver reclamando, e vale para todos os ouvintes, pode chamar atenção. Não é por aí. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história e pare de reclamar. Então, fica aqui uma tarefa para você, Josemar. Vamos viver muito tempo? Você me vê reclamando, você está autorizado a me corrigir.
Viu como eu gosto de fazer
isso? Me lembre de ser grato, seja grato por tudo que você tem.
Moleta, essa live tá gravada também.
Não, essa você pode jogar na minha cara. Essa eu peço que os meus amigos me chamem a atenção. Tá reclamando do quê, né? Então eu tenho muito a agradecer, muito a agradecer. E como eu disse, talvez agradeça, seja menos grato do que deveria ser por tudo que recebi.
Eu aceito com alegria essa missão.
É, só também não vá pegar pesado, hein, Josemar? Não vai
deixa
pegar
comigo. Pesado. Deixa comigo.
Tchau, bom programa.
Obrigado. Fiquem conosco, ouvintes do Cidade em Movimento. Daqui a pouquinho, missão, testemunho e gratidão.
Eu volto ao longo do dia com boletins de notícia, tenho Cidade em Movimento Expresso ali logo depois da missa, antes da Gisele, que chega com o Clube dos Evangelizadores. E volto amanhã com Cidade em Movimento às 6:30. Até lá.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Vamos juntos caminhar com Maria, nossos passos com a mesma sintonia. A família é unida na oração. Peregrinos ligados em um só coração. Vamos rezar com a cultura. Maria passa à frente. Pelos caminhos vamos além.
Programa de conteúdo livre.
Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão com o diácono Josemar e Gisele Junglis.
60 anos, uma Belém, é o pai que chama cada um de nós também.
Um encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
O Senhor anunciou a Maria
e ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Maria, cuida da gente. Bom dia, meu povo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu querido irmão. Muito, muito bom dia, minha querida irmã. Pode entrar. Chega mais. Venha. Bom dia, dona Jungles.
Bom dia, senhor diácono. Bom dia, queridos ouvintes do Missão Testemunha e Gratidão da Rádio Cultura, terça-feira.
É isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Eu sou o diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Jungles.
E eu e a Gisele Jungles vamos juntos de agora até às 9 horas da manhã. E reforço e insisto, nunca me cansarei de falar isso. Não vamos sozinhos, porque você vem conosco. Você que está nos ouvindo vai produzir este programa nesta terça-feira. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Pode falar aí pra sua vizinha, pro seu vizinho. Ô vizinha, vem cá, liga o rádio aí, ó. Você sabia que eu tenho um programa de rádio? É, este programa é seu. Como assim? Como é que você produz este programa? Pega aí seu celularzinho, entra aí no tal do zap, manda um zap aqui, ó. 42 99139 3131. Esse é o WhatsApp da Rádio Cultura, do Missão Testemunha e Gratidão, mas também dos demais programas da Rádio Cultura. 42 99139 3131. Manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de áudio. Diácono, o que eu escrevo na mensagem? O que você quiser, amado. Nos mande um bom dia, basta isso. Você quer colocar o aniversário de alguém da sua família? Quem aí está fazendo aniversário hoje? Quem aí você quer mandar aquele abraço? Quem você também quer pedir oração? Há um pedido, algo que você queira colocar? O diácono vai rezar nesta manhã. A Gisele também. Mas não só o diácono Gisele, tantas e tantas pessoas rezam por nós, rezam conosco. E aí nós vamos enchendo o computador de bolinhas verdes. Gisele, hoje não tem nenhuma bolinha verde.
Capaz, só se for aí, aqui capaz? Tá cheio. Tá,
tem quantas bolinhas verdes aí?
Umas 14.
É um punhado?
Umas 18.
Uma montoeira. Quem está participando neste nosso programa nesta manhã de terça-feira?
Mensagem da querida Anadir por aqui. Bom dia, Gisele querida, a sua benção diácono.
Deus te abençoe, amada.
Peço oração para mim, pro meu esposo João e para meus filhos e netos e bisneta.
Obrigado, querida. Deus abençoe toda a sua família.
Bom dia, Gisele. Bom dia, diácono. A sua bênção.
Deus abençoe.
Peço oração por todos nós, por minha mãe Rosalina, pelos meus irmãos, pela alma do meu irmão Edilson. Esta mensagem é da querida Elizabeth.
Em oração, minha irmã, por você, pela sua família, conte sempre com as nossas orações, sempre confiantes na força do sepulcro vazio.
Bom dia, tudo bem com os amigos? Hoje quero pedir oração por mim, pois estou sentindo muita dor de cabeça. E por minha família, minha mãe Nilci, meu irmão Joelcio, também a família de vocês, por todos da capela Nossa Senhora Aparecida do Monte Alvão. Mensagem da Neia Silva.
Obrigado, Neia. Conte com as nossas orações e nós contamos e agradecemos pelas suas orações por todos nós. Deus te abençoe abundantemente.
Tem mensagens de áudio, já já a gente vai preparando para trazer.
Bom dia, Diácono Josemar. Bom dia, Gisele. Bom dia, João. Hoje peço orações por toda a minha família. Também por todos da comunidade São José Operário. Valei-me São José, salve Maria. Mensagem do nosso fiel ouvinte de todos os dias, filho da Dona Tereza, o Reginaldo. Bom dia, Diácono Josemar, a sua bênção, Deus te abençoe. Bom dia, Gisele, bom dia, João. Que o nosso dia seja abençoado. Mensagem também do ouvinte de todos os dias, o Claudemir.
Bom dia, tudo bem, Diácono? Bom dia, Gisele, bom dia, João. Peço oração por minha família, que Deus abençoe nosso dia e que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Mensagem da Giovana.
Genesi também já está conosco. Bom dia, querido Diácono Josemar, a sua bênção. Deus te abençoe, Genesi. Bom dia, querida Gisele, estou rezando com vocês e por vocês. Também por todos que estão ouvindo, Deus abençoe sempre vocês. Genesi, é exatamente isso. Rezando por nós, rezando conosco. Assim vamos construindo esta corrente, esta família de oração. Estas mensagens que eu e a Gisele trouxemos foram as mensagens que já chegaram pelo WhatsApp. Continua mandando aí. Mas você também pode participar pelas lives, pelas plataformas digitais. Facebook e no YouTube da Rádio Cultura. Se você entrar lá no Face, no YouTube, pesquisa lá, Rádio Cultura Guarapuava. Não só Missão Testemunha e Gratidão, mas outros programas também são transmitidos. O Cidade em Movimento, Tempo Novo. Então você pode entrar, já vai seguindo. Se você tá lá no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Também live aqui do Diácono. Na live do Diácono já tem um pedido de oração aqui, a Fátima. A Fátima pede orações pela cunhada dela, pela Eliane. Ela diz que a Eliane está grávida, está gestante e espera um resultado de um exame. Então, em oração pela sua irmã querida, Deus abençoe grandemente. Tem participações aí já na live? Tem gente na live?
É, tem gente, mas ainda não compartilharam, não participaram.
Então, vamos ajudar. Prepare a Isso, faz. Tem exercício de aquecimento de voz, não tem?
Tem. Na verdade, esse que o Diácono falou, não pode fazer.
É ruim, né? Arranha,
porque,
né?
Machuca a voz. É como se pegasse as cordas vocais, e esfregassem quando faz isso. Então, você que fala, que canta, não faça esse aí que o Diácono falou.
Então, nos ensine como é que faz exercícios, missão, testemunho e gratidão. Também é ensinamento. Como é que aquece a voz, Gisele?
Então, tem vários exercícios, né? Mas os que agiliza, né? É o você pode fazer ali por alguns segundos. Também tem aquele do canudo na garrafinha de água, né? Que você coloca um canudinho e fica soprando o canudo. Ou então só soprar assim na mão, ó. Você fecha a mão e respira aí. E aí tem um outro também com as vogais, né? Eu gosto muito de fazer o que ele leva ao alcance da voz.
Isso é uma ambulância. Eu gostei do primeiro.
Os alunos, eles dão muita risada no
O primeiro eu gostei. Eu acho
brincar
que
de carrinho.
Acho que o meu neto, ele aquece muito as cordas vocais, então, porque ele tá sempre... Como é que é?
Isso aí.
O Fefe adora, então.
Aí tem o T, né, também. Mas é mais difícil?
Aqueles de um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três pratos de trigo para três tigres. Esse aí não funciona.
É, e tem aquele também da aranha, arranha, jarra, jarra, arranha, aranha.
Miserável.
Nem aranha, arranha, jarro, nem aranha.
Ô, Gisele,
jarra,
vamos largar a mão? Vamos voltar pro que interessa? Vai mandando sua mensagem, vai aquecendo suas cordas vocais, Léo, manda um áudio aqui, ó.
Vamos brincar de trava-língua hoje.
Manda um áudio aquecendo suas cordas vocais enquanto você vai mandando a sua participação. Nós vamos por aqui caminhando no Missão, Testemunho e Gratidão.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Estamos vivendo a semana da gratidão. Não sei se você consegue perceber isso. Com muita frequência eu percebo que nós estamos vivendo cada vez mais cercados por barulho. Barulho de toda a ordem. Cercados também por preocupações, exigências. E isto é um grande perigo, porque isto pode nos levar a esquecer de perceber aquilo que já recebemos da mão do Senhor. Estudos vão nos mostrando que a mente humana possui uma tendência natural a prestar mais atenção ao perigo. Já perceberam isso? Prestar mais atenção a perdas, atenção às dificuldades, do que prestar atenção às bênçãos. A psicologia vai dizer que isso é mesmo um mecanismo de sobrevivência. O cérebro registra com mais intensidade aquilo que ameaça do que aquilo que consola. Por isso, é comum alguém receber dezenas, inúmeros gestos de carinho, mas guardar uma mensagem que o tenha ferido. Talvez por isso tantas e tantas pessoas vivem como se Deus estivesse sempre lhe devendo alguma coisa. Contam problemas, mas esquecem dos milagres. Enumeram portas que foram fechadas, mas não percebem quantas portas já foram abertas. A palavra de Deus nos convida a educar o nosso olhar. Em tudo dai graças. Não porque tudo seja bom, é claro, mas porque Deus continua sendo bom em todas as circunstâncias. Gratidão não é negar a dor, mas a gratidão impede que a dor seja uma única voz dentro de nós. Quando Jesus multiplicou os pães, antes de realizar aquele milagre, recordam-se lá do Evangelho? Jesus levantou os olhos aos céus e deu graças. Jesus agradeceu. Havia escassez naquele momento. Havia escassez diante dele, de Jesus. Mas havia uma confiança dentro dele. E talvez exatamente isso que nos falte. Antes de pedir um novo milagre, recorde os milagres antigos. Antes de reclamar do que falta, contemple aquilo que você já tem, aquilo que permanece. Olhe para suas mãos. Quantas pessoas não podem abraçar? Olhe para os seus olhos. Quantas pessoas dariam tudo para enxergar novamente? Olhe para a sua fé, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas ainda caminham sem conhecer o amor de Deus? Santo Agostinho, ah, Santo Agostinho, frase dele: quem sabe agradecer já começou a possuir uma alegria que ninguém pode roubar. Repito, esta frase é de Santo Agostinho. Quem sabe agradecer já começou a possuir uma alegria e essa ninguém pode roubar. A gratidão muda primeiro quem agradece. A gratidão reorganiza a nossa alma. A gratidão coloca Deus novamente no centro da história. Senhor, dá-nos um coração capaz de perceber teus pequenos milagres escondidos na minha rotina. Que nós não esperemos acontecimentos extraordinários para reconhecer que tu, Senhor, permanece conosco todos os dias. Que hoje descubramos que agradecer não é apenas uma palavra.